Olá, terça-feira, 3 de setembro. Eu sou Igor Lopes e começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech, direto de Nova York. Durante todo o dia, um assunto marcou as rodinhas de conversa de quem acompanha o mercado da tecnologia, a compra da Nokia pela Microsoft. Não que isso tenha sido uma surpresa, essa carta já estava marcada há algum tempo, mas nessa madrugada o anúncio foi oficializado. A finlandesa custou quase 5 bilhões e meio de euros aos cofres da norte-americana, um valor que pode ser considerado uma pechincha, já que a Forbes anunciou que em seus tempos áureos a Nokia chegou a valer 110 bilhões de euros. Se a gente pensar que o Google pagou 1 bilhão de dólares pelo Waze e que o Facebook também pagou isso pelo Instagram, temos uma noção do quão desvalorizada a Nokia se tornou sob o comando de Stephen Elop. Aliás, ele é um ex-executivo da Microsoft que, após toda essa manobra, passou a ser apontado como o principal candidato a sucessor de Steve Ballmer. No Canaltech, a gente fez várias matérias analisando vários aspectos dessa jogada do mercado. Vale a pena conferir e entender os detalhes. Os rumores se confirmaram e a Apple liberou os convites para seu próximo evento, que acontece no dia 10 de setembro no campus da empresa em Cupertino, na Califórnia. A companhia deve revelar novos dispositivos durante o encontro, entre eles o seu iPhone de baixo custo, apelidado pela imprensa como 5C, assim como também deve lançar o sucessor do iPhone 5. O suposto iPhone 5S deve ganhar um upgrade em sua câmera, uma melhoria nos componentes internos e um possível modelo na cor dourada. O Google revelou o nome da próxima versão de seu sistema operacional móvel e, ao contrário do que todos imaginavam, ele se chamará KitKat, sim como o chocolate. Até então, a empresa se referia à nova versão internamente pelo nome de Key Lime Pie, mas eles decidiram usar um outro nome depois de perceber que poucas pessoas realmente sabiam o gosto ou gostavam de uma torta de limão. Curiosamente, essa é a primeira vez que o Google associa o nome do sistema operacional a um produto. O chocolate KitKat é fabricado pela Nestlé e vendido em vários países ao redor do mundo. Outra mudança não esperada fica por conta do número da versão. Enquanto todos esperavam que o próximo Android fosse o 5.0, na verdade o Android KitKat é a versão 4.4 do sistema. Apesar do anúncio, a gigante de Mountain View não revelou nenhum outro detalhe sobre o Android 4.4. Seus novos recursos e data de lançamento ainda permanecem um mistério. Em um evento hoje em São Paulo, a Motorola anunciou seu mais novo modelo de smartphone, o Moto X. Ele é o primeiro aparelho lançado após a compra pelo Google. O que mais chama atenção não são suas especificações, mas sim seus recursos extras, que o colocam em uma posição de destaque em relação aos melhores modelos que rodam Android. Um desses recursos mais interessantes, e de longe o mais propagandeado, é a possibilidade de comandar as funções do aparelho por voz. O sistema dele permanece sempre ligado, como se fosse uma versão melhorada do Google Now. O Moto X já começou a ser vendido na loja oficial da Motorola e deve chegar nas operadoras nas próximas duas semanas. O preço inicial é de R$ 1.799 e ele só estará disponível nas cores preta e branca por enquanto. Ainda não há previsão para o Motomaker, site que vai permitir a personalização do Moto X. No Canaltech você encontra um hands-on do aparelho, além do resumo do evento que contou com a palestra do Gui Kawasaki, papa da tecnologia e evangelista da Motorola. Há cerca de um mês, o CEO e fundador da Amazon, Jeff Bezos, comprou o jornal The Washington Post por US$ 250 milhões. E na noite de ontem, finalmente, o jornal publicou uma entrevista com seu novo dono, a primeira desde que o acordo foi anunciado. Na conversa, Bezos revelou seu principal plano para o Washington Post, e ele é muito básico. O executivo bilionário disse que vai contribuir em apenas duas coisas com o jornal. A primeira será trazer o seu ponto de vista para a publicação. O novo dono disse ainda que o leitor deve vir em primeiro lugar e o Washington Post deve ser inovador. A segunda, como já esperado, é o apoio financeiro. Bezos figura entre o top 10 dos empresários mais ricos do mundo e neste ano ocupou o terceiro lugar no ranking dos bilionários da tecnologia da revista Forbes. Portanto, dinheiro não será um problema. Entre outras citações, ele disse também que pretende manter seu trabalho diário na Amazon e deixar a equipe de gestão do Washington Post descobrir como executar o jornal da melhor maneira possível. Thomas Shannon, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, foi convocado pelo governo de Dilma Rousseff para dar algumas explicações formais sobre a espionagem norte-americana que tinha como alvo a presidente e seus assessores. Shannon terá que apresentar explicações por escrito da Casa Branca ainda nesta semana. Durante a conversa, que aconteceu ontem, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, falou com o embaixador sobre a indignação do governo brasileiro com a violação das comunicações da presidente da República. O ministro conta que Shannon ouviu tudo o que foi dito por ele praticamente calado e garantiu que ele entendeu o recado. Ao sair da reunião, Shannon garantiu que iria imediatamente reportar tudo o que ouviu para a Casa Branca, a fim de obter a resposta formal do presidente Barack Obama. Ainda não se sabe exatamente o que o governo brasileiro pretende fazer com essa resposta, mas a agência Estado diz que o Itamaraty não quer tratar de eventuais retaliações ou quaisquer outras medidas que não sejam pressões em fóruns internacionais. Hoje e amanhã, o Canaltech abre um braço de sua redação aqui em Nova York. Fomos convidados pela HP para acompanhar o lançamento da nova linha de workstations e também temos uma entrevista marcada com o pessoal do Groove Shark, um dos principais serviços de streaming de música. No podcast de amanhã, você confere trechos da entrevista e mais notícias sobre os lançamentos da HP. Já a partir de quinta-feira, voamos para Berlim, onde acompanharemos de perto a IFA, uma das principais feiras de tecnologia do mundo. A Samsung já prometeu mostrar seu relógio inteligente, a Sony deve mostrar um super smartphone que grava em 4K, LG e também Samsung devem apresentar telas curvas com definições ainda mais incríveis, e é claro que muitas startups devem trazer versões copiadas do Google Glass. Aliás, dispositivos vestíveis certamente serão algo forte nessa edição da feira. Então acompanhe conosco essa semana que promete ser bastante agitada. A gente volta amanhã com mais notícias para você. Tchau!